Mas hoje, o dia que eu quero celebrar hoje, é o dia das organizações populares, os grupos populares, os movimentos populares, entre eles as comunidades eclesiais de base, que têm um papel fundamental. Vamos falar então de organização popular, educação popular em saúde e o papel de nós mulheres como educadoras populares. Olha que maravilha de bate-papo vai ser hoje no programa. E hoje o programa traz esse tema educação popular. E por que nós escolhemos esse assunto? Porque hoje, dia 3 de setembro, é o Dia das Organizações Populares. Em 3 de setembro comemora-se, portanto, as organizações populares. E você sabia por que que essa data, por que que é importante comemorar a existência desse tipo de manifestação social? Pois é, parece óbvio, mas se trata de uma questão bastante ampla. Uma organização popular, gente, é entendida, definida como toda forma de organização ou de agregamento de pessoas em nome de uma causa, em nome de uma ideia. Geralmente, essas organizações partem da necessidade de um grupo de tentar mudar aquele contexto que está ali. Então, é uma associação de moradores, é uma comunidade educacional, é um grupo de mulheres. Então, organizações populares correspondem à parte organizada da sociedade em prol de um interesse comum. Então, diante desse fato, a expressão sociedade civil organizada passou a ser usada para fazer referência a esses grupos. Essa é uma expressão popular muito importante, porque as coisas só mudam quando as pessoas realmente se organizam. Em sindicatos trabalhistas, em movimentos, em comunidades eclesiais, enfim, né? Então são esses trabalhos. Movimento como Movimento Negro, Movimento do Sem Teto, Movimento do Sem Terra, a luta pela questão da igualdade de direito das mulheres, né? Já que hoje estamos falando de mulheres. Então são lutas da organização popular e sem ela as estruturas acabam não modificando e as pessoas vivem à margem. À margem dos direitos sociais, à margem da educação, à margem de uma saúde de qualidade. Então, o programa de hoje vai estar evidenciando pessoas, instituições, organizações que estão prestando serviço nesse sentido, tá? Então, se você conhece algum grupo assim, manda aí também uma mensagem para a gente, para que a gente possa celebrar aqui nesse dia 3, o Dia das Organizações Populares. Então, quero abrir esse segundo bloco com essa música. Nós estamos vivenciando esse tempo de pandemia e o contato social, o trabalho das comunidades aproxima as pessoas. Então, a gente abre com essa música para acolher as nossas convidadas e também convidar você a refletir sobre a importância desse momento que nós estamos vivenciando com a pandemia Covid e como a presença comunitária, como as pessoas que ajudam as comunidades pode fazer toda a diferença. A música que eu vou apresentar para você, na voz de Dilza Cirqueira, letra do poeta, radialista e repórter Sandro Wagner, e melodia do Paulo Pirata.
Me abrace, mesmo daí, me abrace, mesmo daí, me beije. Mesmo daí, me beije, me ame. Mesmo daí, me ame. Mesmo daí, me queira. Porque o amor não tem fronteiras. Quando tudo passar, a realidade vai estar. Quando tudo passar, o virtual permanecerá. Seu beijo, seu abraço, seu amor, tudo continuará. Tem passado, esconderá o que vivemos virtualmente, permanecerá. Me abrace, mesmo daí, me abrace, mesmo daí, me abrace, mesmo daí, me abrace, me abrace. Me abrace, mesmo daí.
Como está a irmã Terezinha de Sabarreto, liderança popular, professora e mestra aí nas comunidades. Olá, irmã, bom dia.
Bom dia.
Bom que dia, bom falar Patrícia. Com você. Bom dia, irmã, uma alegria. Então, conta um pouquinho da sua trajetória como educadora popular, trabalhando aí com educação e saúde. Primeiro eu começo perguntando como a educação pode realmente transformar vidas.
A minha trajetória começou... Alô? Posso falar? Oi? A minha trajetória começou no ventre materno, porque minha mãe já fazia tudo isso. E eu nasci em 1947. E o que que ocorreu? Em 64, lá no Maranhão, no auge da ditadura, eu era da JAC, que era a Juventude Agrária Católica, onde a gente trabalhava já com pessoal de movimentos, que naquela época a gente não chamava educação popular. Depois, quando foi no final de 69, eu vim para o convento, para Tucano. Hoje eu tenho 48 anos de vida religiosa na Congregação Divino Mestre. E naquela época de 64, eu sempre fui uma pessoa não medrosa, porque eu aprendi com meus antepassados, meus pais, meus avós. E a gente lutava muito, né? Naquela época que tinha aqueles fazendeiros, aqueles que tinham jagunços, mas meu pai nunca baixou a cabeça para eles e nos ensinou isso. E quando eu vim para o convento, meu pensamento foi esse, olha, se quando eu estava em casa eu já fazia tudo isso, por que que no convento eu vou parar? E os meus fundadores, como Padre José Gumercindo, irmã Teosete Gomes de Oliveira e irmã Raimunda, sempre me deram respaldo nos meus trabalhos. Quando começou, a nossa paróquia pertencia à Diocese de Paulo Afonso. Naquela época, Dom Luiz Pena, depois veio outros e outros. E a gente, eu trabalhava também com a pastoral da criança, fundamos a pastoral social. E sempre a gente trabalhou na luta com o povo, pastoral rural. Depois veio os programas das cisternas, né? E a gente começou também com... Eu também nas SEBs, que as SEBs começou depois da JAC, né? Que a JAC se transformou nas SEBs. E eu sempre na luta. Depois veio Paulo Freire, né? Que... A gente, aí veio a pedagogia, né, de Paulo Freire, da educação popular. E a minha pedagogia hoje é de Paulo Freire. Aí teve a fundação das... Teve o encontro das PICs, lá em Juazeiro, da Bahia. Nós fomos com Simone Leite, que a gente não pode deixar de frisar o nome dela. E do Alexandre Barreto, que foi quem puxou as PICs lá em Juazeiro, da Bahia. Depois as PIC se transformou nas PIC Nacional. Teve o primeiro encontro nacional, o terceiro encontro, o segundo e o terceiro, depois veio o internacional, que as PIC é as práticas integrativas de educação popular em saúde. Depois, foi há 20 e poucos anos atrás, foi formada a ANEPES, que a ANEPES é a articulação dos movimentos. Porque a articulação dos movimentos, a ANEPES, é quem reúne todos esses movimentos, né? Articula todos esses movimentos populares. E depois, esse ano, no começo do ano, foi fundada a Universidade Popular Paulo Freire, pelos 100 anos de Paulo Freire. E a gente está na luta, desde 64 que a gente está nessa luta. Eu me sinto muito feliz de poder ajudar as pessoas que precisam, né, do nosso trabalho. É tanto que eu tenho um pensamento que eu digo assim, enquanto houver luta, e resistência em defesa do menos favorecido, lá eu estou. Né?
Que lindo, irmã.
E nós nunca devemos ter medo de defender os menos favorecidos, porque quando eu digo menos favorecido, não é aquela pessoa que é desgraçado, não. Porque desgraçado é aquele que não tem Deus no coração, não tem Jesus. É aquelas pessoas que são massacradas. E o grito dos excluídos começou em 99, né? E a gente começou também com a ICEB, o grito dos excluídos, que foi a CNBB. E sempre a gente ia para os congressos, a gente ia para as conferências nacionais, e lá estava a CNBB. Eu fico muito triste quando as pessoas dizem que a igreja não faz nada. A igreja fez muito. Quem formou os movimentos populares, os sindicatos, foi a igreja católica, apostólica, romana. Né? E a gente, nós cristãos, devemos defender a igreja. Não só a igreja católica, mas todas as igrejas cristãs que estão na luta. Né? Porque a religião que faz distinção de pessoas não é de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus.
Irmã, essa igreja é a própria mensagem de Jesus Cristo, que é o grande mestre, que ensinou isso, é fazer o trabalho de oração, o trabalho espiritual, mas a igreja também que está atenta à necessidade do povo, de quem precisa
de pessoas,
partilhar, né? O pão.
Sem distinção de pessoas, né? E quando eu digo ser imagem e semelhança de Deus, a imagem é você ser a fotografia de Deus, a imagem. A semelhança é você ser parecido com Deus. Se você tem o amor, a gente sabe que Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Se você fizer todo esse contexto que Deus nos deixou, a gente está sendo a fotografia de Deus, a gente está sendo a imagem de Deus. Né? A gente está sendo parecido com Deus. Porque Deus é tão maravilhoso que não sei a sua imagem e semelhança. Pensa bem, ainda tem gente que não é feliz. Só em você ser a imagem e semelhança de Deus, a gente pode ser feliz, né?
Exatamente. Irmã, deixa eu só trazer aqui também para essa nossa fala, gente. Você que ligou o rádio agora, nós estamos no programa Excelso Saúde de Fato. Irmão, nós estamos ouvindo muito barulho aí na sua fala, né? Vou pedir que talvez agora possa desligar e voltar a ligar aqui para a emissora para ver se a gente melhora a sua qualidade de som, tá? Para a gente te ouvir de uma forma mais limpa. Eu estou ouvindo aqui com um pouco de chiado, Ivan, não sei se está chegando bem aí o áudio para os nossos ouvintes. Gostaria, inclusive, que eles colocassem no WhatsApp se está chegando bem a voz da irmã. Porque eu vou trazer também aqui a Josimeire para que ela possa contar um pouco da sua experiência. Hoje, dia 3, nós estamos celebrando o Dia das Organizações Populares. E a luta pela mudança social, quando o contexto estabelecido prejudica a garantia de acesso a direitos básicos, como moradia, como educação e saúde, às pessoas mais frágeis, né? Desprotegidas. Então, a organização popular faz com que isso seja garantido.
E a educação popular em saúde faz mais de 20 e tantos anos que começou. Nós começamos com bioenergéticas, que hoje é biosaúde, que está nas PICs, né? E hoje, graças a Deus, pela luta dos movimentos sociais, da ANEP, conseguimos formar as PICs, né? Que é as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, né? Que hoje se tornou Política Nacional de Governo, foi na época de Lula, de Dilma, e graças a Deus... Sempre eu dizia que nós tínhamos que garantir, porque se outro governo viesse, não conseguia tirar. Porque você sabe que a política nacional de governo e as práticas integrativas de saúde, elas são dos ancestrais, não é de agora. Então, a gente conseguiu colocar como educação popular de saúde não faz muito tempo, porque nós tínhamos as parteiras, nós tínhamos o chá das vovó, nós tínhamos os xaropes caseiros, e com a pastoral da criança, a gente trabalhou muito, eu fui coordenadora da pastoral da criança, e a gente conseguiu, eu morei no segundo município mais pobre da Bahia, que foi Quijingue. Quando eu cheguei lá, morria muita criança. E com a pastoral da criança, nós conseguimos reverter essa situação. E a pastoral da criança foi muito respeitada, porque a doutora Zilda foi quem primeiro fez as capacitações dos agentes de saúde, né? E eu fico muito feliz de falar sobre, que eu falo as terapias sagradas, né? Que as terapias sagradas é a educação popular em saúde, onde a gente tem várias terapias nela. Nós temos a auriculoterapia, nós temos o canudo encerado, que eu formei os canudos encerados, que diz obstrução das vias aéreas. Eu consegui fazer o canudão encerado, que é para a terapia pelo aquecimento da coluna, né? E hoje nós temos 29 terapias no SUS. Nós fazemos parte do SUS na rua, né? E graças a Deus a gente melhorou a saúde do pessoal mais carente, porque são as terapias que não são muito caras, né? E são terapias de amorosidade, porque se você não tiver amorosidade, não flui, né? E para fluir, a gente tem que ter muita amorosidade, porque eu também sou mestre de reiki, que é aquela imposição, que eu digo assim, ó, Jesus já fazia as terapias naquela época, com a imposição das mãos. Então, nós fazemos as terapias do reiki, nós fazemos a massoterapia e várias terapias, porque são 29 que estão no SUS, mas tem muito mais, né? Que são o chá da vovó, são os xaropes caseiros. Então, nós, naquela época que nós começamos, quando eu cheguei lá no... que muita gente tinha verminose, e graças a Deus a gente fez com que sanasse essa situação com os remédios caseiros, né? Porque são as práticas integrativas e complementares de saúde, são essas práticas mesmo, né? Não é aquela prática do doutor, porque a gente não vem tirar do médico, porque quando diz práticas integrativas e complementares de saúde, elas vêm integrar e vêm complementar, ela não vem tirar. Então, quero que muita gente entenda isso, né? Porque tem muita gente que pensa assim, ah, eu vou tomar o remédio caseiro, mas eu não vou precisar do médico. Precisa do médico para fazer um exame, precisa do médico. Então, mas aí a gente tem que ter cuidado nas indústrias farmacêuticas, né? Porque eu vejo que tem gente que começa com remédio, aí vem um efeito colateral, aí tem que tomar outro, aí daqui a pouco você está tomando de 30 remédios. E com os remédios caseiros, você vai sanar essa situação, você vai melhorar seu metabolismo, né? E é muito importante que as rádios, as TV, né? Eu acho que você já viu no Globo Repórter passar, né? E sim. Eu tenho que frisar muito bem que essas práticas e as parteiras foram valorizadas na época de Lula e de Dilma, né? Porque eu não é por causa de partido, mas é a pessoa humana, né? Só a pessoa humana. Então, nós defendemos a vida, nós defendemos a vida da pessoa humana, né?
Coisa linda isso que você traz, irmã, né? A defesa da vida da pessoa humana é a nossa vocação. E essa junção de saberes, uma coisa não exclui a outra. Por isso que as PIC são práticas complementares.
Ela vem integrar e complementar. Por isso que diz assim, práticas integrativas e complementares de saúde. Então, integrar e complementar. Quer dizer, ela vem fazer um conjunto dentro da medicina também. Né?
Agora, irmã, qual é o papel, você falou bem aí, do papel da igreja, né? Da presença das SEBs, comunidades eclesiais de base, movimentos de base que surgiram muito também dentro da igreja, fortalecida também pela pedagogia de Paulo Freire, né, de estar aí valorizando os saberes populares e a comunidade. Agora, eu queria que você pontuasse o papel da mulher, o papel da mulher dentro dos processos sociais, dentro da educação popular, entre elas a educação popular em saúde. Então, a mulher ela está realmente inserida, a mulher ela é mais sensível a essas demandas sociais da comunidade, ou os homens também estão chegando?
As mulheres, tanto que começou com as parteiras, né? As parteiras. Eu sei que meu avô era parteiro, minha avó era parteira, minha bisavó era parteira. E a gente, eu fui criada assim, aprendi, né? Eu também sou parteira, não estou fazendo agora porque já tem muita parteira, mas a gente fez muita capacitação das parteiras, né? E as parteiras são mulheres, a maioria são mulheres. E as mulheres são implementadoras dessas práticas, né? Hoje já tem muito homem, muitos médicos também, médicas que são sensíveis a essas práticas, né? E eu louvo por isso, porque quando a gente... Eu mesmo dou alguns cursos, né, dessas práticas, né? E eu vejo que vai psicólogo, vai mulheres, vai homens. E tem muitos homens que são muito sensíveis também. Mas a maioria são mulheres, né? As mulheres se empoderam mesmo. E eu fico maravilhada quando eu vejo. E também tem homem. Ontem mesmo eu fiquei muito feliz, porque tem um menino em Lima, lá no Peru, que ele fez um curso comigo, né, aí em Salvador. E ele disse assim: mãe, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Não, você não vai... Meu filho, essas práticas são de amorosidade. Você pode vir. Ele veio, fez o curso. Pensa que como ele foi assim, uma pessoa maravilhosa. Então, ontem ele me mandou um vídeo, eu acho que eu te mandei, lá nas hortas dele, e o meninozinho dele já está acompanhando ele. Então, ele agradecendo pelo que a gente fez por ele. Eu disse: não, eu que tenho que agradecer a Deus por você ter passado pela minha vida, né? Então, é muito importante. As mulheres são muito empoderadas dentro dessas práticas, viu?
Exatamente. As mulheres são sensíveis, empoderadas, estão cada vez mais atuando aí nas comunidades. Agora, irmã, já para quase fechar aí o nosso bate-papo, e hoje, na conjuntura atual, né, política, social, o momento que nós estamos vivenciando, inclusive da pandemia, tem favorecido mais a participação popular, o engajamento popular, a luta dos movimentos populares, quer seja o movimento sindical, quer seja o movimento de base? Hoje está mais fácil ou está mais difícil essa articulação popular? O que é que você tem vivenciado? As pessoas, elas estão mais pensando no bem comum, no bem social, ou elas estão mais individualistas, pensando mais nos seus próprios, nas suas próprias demandas? Como é que você avalia o momento atual para o engajamento social?
O momento atual está muito complicado, mas os movimentos não baixaram a cabeça. Você viu agora os índios lá em Brasília, né, e a CMDB dando respaldo para eles. Inclusive, a irmã Maria levou uma carta para o Supremo Tribunal Federal, né, reivindicando a terra dos índios, reivindicando que... O movimento está muito forte. O movimento está forte, apesar que esse governo que está aí, que eu não quero falar da pessoa, quero falar do que ele está fazendo, que está menosprezando os movimentos, está menosprezando os menos favorecidos, e isso não é de Deus. Ele disse que Deus acima de tudo, mas para ele quem está acima de tudo é o dinheiro para a família dele. Então eu não tenho medo de falar, que eu nunca tive medo, né? Inclusive eu morei num lugar que eu peguei, foi 38 no ouvido, mas não tive medo de enfrentar. E a gente conseguiu sanar a situação daquele povo, porque o prefeito ia lá e mandava entupir os poços, a gente ia lá e mandava desentupir os poços, né? Eu acho que o momento atual está muito complicado, viu? Mas nós não devemos baixar a cabeça, porque o que é de Deus não se acaba. Os movimentos vêm de Deus. Naquela época, Jesus já... Por que Jesus morreu? Por causa do poder da época, né? Jesus não teve medo. Jesus dá... Porque o evangelho é você anunciar e denunciar. Não adianta você pregar o evangelho se você não vive o evangelho, as palavras de Jesus, né?
Pois é, fé e vida, oração e prática, né, irmã?
O nosso lema, o lema da nossa congregação, o fundador da nossa congregação, que está em processo de beatificação, ele fundou a nossa congregação dizendo assim: a congregação, o lema é ação, reação e oração. Porque a gente tem que ter as três coisas, tem que ter a oração, tem que ter a ação e tem que ter a reação quando as coisas estão erradas, para você ter a reação de conseguir sanar a situação, né?
Então, vamos já finalizando, né, deixando aí a sua mensagem final. Infelizmente, a gente não pôde ouvir aqui a Josimeire Carvalho. Ela que é especialista em inclusão e diversidade na educação. Vamos trazer a Josilene na próxima sexta-feira para que ela também possa dar o seu depoimento. E a gente finaliza então com a irmã, deixando já essa música de fundo, né, irmã? Essa música que você trouxe aí para a gente.
Pois
falando
é.
Exatamente disso. Independente do momento atual, independente das circunstâncias, independente
do
poder opressor.
Né? Ele é radialista também, viu?
Que bom. Cada um pode fazer a sua parte. Deixa aí sua mensagem final.
Pois é. Eu que agradeço a você, agradeço os ouvintes da rádio, né? E louvo a vocês por essa comunicação. E louvo os ouvintes porque, por estar ouvindo e entendendo, né? Porque muitos médicos, eu tenho que frisar isso, muitos médicos são sensíveis a essas práticas, muitas médicas. Teve médicos que já fez, já participou de curso comigo, já teve psicólogo que faz dentista. Então é muito importante, essas práticas, elas vêm para ajudar, né? Para ajudar.
Com certeza, veio para ajudar. Então, irmã, eu daqui, você daí, e mesmo daí, mesmo cada
mesmo
onde quer
daí,
que seja.
Me abrace mesmo daí, que o amor não tem fronteiras, né?
Isso. É isso que vamos cantando. Então, Ivan, recoloca aí a música para a gente encerrar então o programa de hoje com essa mensagem. Mesmo daí, onde você está, se engaja nos movimentos populares, na ação social, no movimento de educação popular, no movimento de saúde popular, ajude a sua comunidade, ajudando assim a gente constrói uma sociedade melhor, um planeta melhor. Nós estamos no distanciamento social por força da questão da segurança e da saúde, mas não no isolamento social, porque juntos somos mais fortes. Então, viva o movimento popular, viva hoje o 3 de setembro, que é o dia das organizações populares. Encerramos assim o nosso programa de hoje.